Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não garante a votação da PEC dos precatórios na próxima semana, como quer o governo. O presidente Jair Bolsonaro pretende pagar ainda em dezembro o Auxílio Brasil no valor de R$ 400,00. E para isso depende da aprovação da proposta, que vai abrir espaço no orçamento. Pacheco afirmou que a PEC tem prioridade na casa, mas citou que o plenário também terá prioridade para avaliar as indicações de autoridades, que dependem de aprovação dos senadores, entre elas a do ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Sobre isso fala o senador Paulo Paim, do PT.
Eu assisti um debate que teve no Senado com uma série de convidados, entre eles a ministra Tereza Campelo. E ela diz que, eu estou com os dados aqui, eles excluíram mais de 29 milhões de famílias, como se a pandemia tivesse terminado e que a economia tivesse tudo bem. E por que que ela explica detalhadamente que a partir desse mês passou a existir apenas, estou pegando aqui palavras dela, o Auxílio Brasil, que atende 14,5 milhões, porém, até outubro passado, nós atendíamos com o Bolsa Família e com o auxílio de emergência, que iniciou no Senado com 600, 400, depois virou 300, e uma parte ganhou cento e poucos reais, nós atendíamos 43,9 milhões. Então, há uma grande discordância. O relator atual, o Fernando Bezerra, faz algumas alterações, mas, para nós, mantém o eixo principal do projeto que veio da Câmara dos Deputados. Por isso, terá enormes dificuldades e é muito difícil que a Câmara consiga ainda aprovar até chegar lá e quando chegar essa proposta com a rapidez que o governo quer.
Na semana passada, o plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que tipifica a injúria racial como crime de racismo. O projeto, que também aumenta a pena para o crime, segue para análise na Câmara dos Deputados. O senador Paulo Paim comenta o tema.
Vou lembrar que é caso do menino de bicicleta. Olha, faz abordagem no menino, espanca o menino, prende o menino, e aí podemos dar centenas de casos no Brasil. Que é crime de racismo, sim, e já isso é uma injúria. Aí, para aquele que cometeu a penalidade, ele pagava lá 4, 5 cesta básica, um dia de trabalho voluntário e ficava tudo por isso mesmo. Agora não. Por decisão não só do nosso projeto aprovado no Senado, que tem que ser aprovado na Câmara ainda, vamos resgatar, mas pela decisão do Supremo já, que a injúria é crime racial, não prescreve e, consequentemente, cada um vai ter que responder e não é afiançável, não pode com fiança você resolver também. Consequentemente, o camarada agora sabe que ele vai pegar de 3 a 5 anos de cadeia se cometer o crime de injúria racial, muito bem definido na lei e pelo próprio Supremo.
O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz se filiou ao Podemos em ato com a presença de Sérgio Moro, que ingressou no mesmo partido há 2 semanas. Santos Cruz ocupou a Secretaria de Governo de janeiro a junho de 2019, quando foi demitido pelo presidente Bolsonaro. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
A filiação do general Carlos Alberto Santos Cruz ao Podemos reforça a estratégia do Sérgio Moro de converter a sua candidatura presidencial numa espécie de caravana dos deserdados da gestão Bolsonaro. O Moro já repisou a prioridade anticorrupção que foi abandonada pelo Bolsonaro. Nos últimos dias, o Moro mimetizou a agenda liberal do seu ex-colega Paulo Guedes, uma agenda que o governo Bolsonaro não conseguiu implantar. Privatizações, respeito à rigidez fiscal, responsabilidade fiscal. Agora, o Moro gruda o seu projeto a um militar que o Bolsonaro expurgou da sua equipe de ministros palacianos. E horas depois de discursar na cerimônia de filiação do Santos Cruz, o Moro publicou nas redes sociais uma foto ao lado de outro general, também desprezado pelo Bolsonaro, o ex-porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. O Moro anotou ali nas redes sociais, na legenda da foto, que conversou com o general Rego Barros sobre transparência nas contas públicas.
O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, foi condenado a 30 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A sentença foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. Nussmann é acusado de fraudes envolvendo a compra de votos dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Ele tem o direito de recorrer da sentença em liberdade. O ex-governador Sérgio Cabral e o ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, também foram condenados no caso. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis, sem precisar passar pelas distribuidoras. O texto segue agora para análise do Senado. O projeto foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro diante da alta dos combustíveis. Especialistas no setor alertam, no entanto, que o efeito será reduzido ou quase nulo no preço ao consumidor. O Brasil recebeu ontem na Suécia as quatro primeiras aeronaves F-39 Gripen compradas da fabricante sueca Saab. A entrega dos caças, que fazem parte de uma aquisição de 36 aeronaves no total, foi feita ao comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. A compra dos caças por parte da FAB foi efetivada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com um investimento estimado de 4 bilhões de dólares. Pela primeira vez em quase 90 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo vai ter uma mulher como presidente. A advogada criminalista e professora Patrícia Vanzolini foi eleita para a maior seccional do país. A votação deste ano foi a primeira em que as chapas precisaram respeitar a paridade de gênero e a reserva de 30% dos cargos para advogados negros e pardos, seguindo resolução aprovada pelo Conselho Federal. O advogado e romancista José Paulo Cavalcante Filho foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Foi a quarta eleição na ABL este mês, que antes escolheu a atriz Fernanda Montenegro, o músico Gilberto Gil e o médico Paulo Niemeyer Filho. Cientistas da África do Sul detectaram uma nova variante do coronavírus, potencialmente mais transmissível. O Ministério da Saúde sul-africano afirmou que a cepa é responsável por um aumento exponencial dos casos registrados no país. Na semana passada, a África do Sul registrou cerca de 200 novas infecções diárias por Covid. O número explodiu para 2.500 ontem. O país registra os maiores números de Covid-19 no continente africano. Sobre isso, fala o imunologista e colunista de Viva Bem do UOL, Gustavo Cabral.
A gente precisa estar falando, repetindo, que é para as pessoas tentarem compreender isso. Olha, se a gente oferece corpos ao vírus, ele vai sofrer mutações que podem gerar variantes como essa, que possa gerar maior capacidade de dispersão, inclusive a capacidade de evasão do sistema imunológico, mesmo daquele que já esteja preparado com a vacina. Então a gente precisa ter o cuidado. Você citou o exemplo, poxa, a Alemanha, que era um exemplo de controle da pandemia, ontem ultrapassou 100 mil mortes, está sofrendo, já está voltando a um caos. Poxa, a gente precisa aprender, a gente precisa até seguir exemplos. África do Sul já demonstrando que tem uma nova variante, mutação, que surge uma nova variante capaz de ser ainda mais infecciosa do que a Delta, que é extremamente assustadora. Sua capacidade, e a gente quer falar em carnaval, e a gente vai ser contra a vacina, ao passaporte, entre aspas, dos vacinados para entrarem no Brasil. A gente tem que exigir tudo que seja possível, a gente tem que exigir e somar todas as ações para controlar a dispersão desse vírus.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. Uau.